Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Palmeirana, nossos internautas. Quero cumprimentar aqui meu assessor Jovino, cumprimentar o nosso motorista da Câmara Casa Grande, também cumprimentar a TV Câmaras, funcionários da Câmara aqui presente. 13 de julho de 2020. Sessão ordinária de número 22. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Hurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repke. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Poner.
Presente.
Nelson Mirtink. Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Alvo Roberto Gonçalves para a sessão de hoje encontra-se em Salmo 119, versículo 89 a 94, que passa a fazer a leitura.
Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer os teus mandamentos.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Gelinda Schmidt, ocorrido na última semana a pedido do vereador Adair Lu. Lorival Schneider, ocorrido hoje a pedido do vereador Clóvis Brown. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 21, realizada no dia 6 de julho de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. A abstenção do o vereador Rogério, que estava com atestado médico. Aprovado. Convido o controlador-geral interno da Câmara, Dr. Luiz Augusto Mil, para prestar esclarecimento sobre a portaria número 47/2020.
Senhor presidente, Reumar Francisco Tom, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhores vereadores aqui presentes. No início do mês de junho, o presidente, nós tivemos reunidos, e o presidente manifestou o desejo de voltar gradualmente às atividades de atendimento ao público aqui na Câmara Municipal. Nós, então, pensamos que não podia ser uma coisa totalmente aberta, que haveria de ter um regramento em cima daquelas medidas recomendadas pelas organizações de saúde, Lário, e pela nossa epidemiologia. Enfim, nós estávamos e estamos transcorrendo uma pandemia mundial de um vírus que é altamente contaminante e que leva à morte de muitas pessoas. Então, nós pensamos, em primeiro lugar, sobre o isolamento e sobre o distanciamento, que são coisas distintas. Isolamento é aquela pessoa que precisa realmente do grupo de risco, que precisa ser isolada, que precisa ficar em casa, que não pode estar no meio, que não pode correr o risco de uma contaminação. E neste grupo de risco estão os idosos do nosso meio, as crianças, naturalmente, os idosos acima de 60 anos, todos, e aqueles que são portadores de doenças cardíacas, de diabetes, de lúpus e de outras doenças que estão lá relacionadas no relatório das providências que nós temos que tomar quanto a essa doença. E depois nós pensamos no distanciamento, ou seja, aquelas pessoas que podem vir trabalhar, mesmo tendo algum problema, como elas devem se comportar em relação às outras pessoas. Então existe um distanciamento mínimo entre as pessoas de 1,5 metros. Isso é a Organização Mundial de Saúde, é o Ministério da Saúde, é a Secretaria de Saúde Estadual e a Secretaria Municipal que ditam essa regra. E assim nós elaboramos 12 pequenas regras que nós, servidores, os senhores vereadores e o público em geral têm que observar. É o mínimo que nós temos que fazer para, como um administrador, proteger os servidores que vêm trabalhar aqui. E nós temos servidores que estavam no grupo de risco, que estão no grupo de risco, mas que não deixaram de faltar nenhum dia trabalhando aqui dentro. E esses servidores, e todos nós servidores, nós temos o direito à proteção. E o presidente concordou plenamente com aquele relatório que nós fizemos, discutimos antes como funcionaria a Câmara nesse período, voltando às atividades, Infelizmente, muitas críticas foram recebidas. Muita coisa não foi entendida, muita coisa não foi aceita. E, tanto da parte dos funcionários quanto da parte dos vereadores. Isto gerou até uma denúncia lá, denúncia anônima no Ministério Público. O presidente respondeu agora para o Ministério Público, hoje precisamente, que foi uma ótima oportunidade essa denúncia lá, porque o promotor foi em cima da nossa portaria e o único questionamento que ele fez nessa portaria foi sobre a entrega das máscaras, que aqui não constou, porque as máscaras que a prefeitura já tinha, cerca de 200, em março já foram distribuídas para os servidores. E com o passar do tempo, a máscara que passou a ser uma indumentária obrigatória, que não tinha até no mercado aí para comprar essas máscaras, durante muito tempo muita gente teve dificuldade para comprar, as máscaras proliferaram, muita gente começou a fabricar as máscaras, e hoje as máscaras têm modelos e padrões diversificados, e nós, todos os servidores, eu tenho certeza, e todos os vereadores, sem compareceram aqui na Câmara de máscara. Porque não se pode entender que, diante de uma doença tão grave que nós podemos ser acometidos, que a pessoa não se proteja com a máscara, que a pessoa não use o álcool, o sabão para lavar as mãos. É preciso que se faça isso, é o mínimo. E depois tem um outro detalhe, que as pessoas falham muito. Aqui hoje, nós estamos aqui, não tem ninguém doente. Não tem ninguém doente. Mas eu posso ter contraído o vírus há 3, 4, 5 dias, não tenho nenhum sintoma, como qualquer um de vocês, não sente nenhum sintoma, mas já são portadores do vírus, e são transmitores desse vírus. Mesmo não sabendo, não é isso, Nelson? Você está balançando a cabeça, porque você sabe que é isso. O grande risco dessa doença, gente, é que a gente não sabe que nós já contraímos o vírus. Estamos com ele, nós só vamos ficar com sintoma de gripe, com dor. Está aqui o Joel, que falou tão bem aqui dentro desta tribuna. Quando começa a sentir o sintoma, você já está morrendo. Precisa botar socorro. As autoridades estaduais, federais, cada um dentro da sua concepção, com crítica, com desorganização, seja lá o que for. Mas isolamento social é a vacina contra esse vírus. Eu fiquei afastado, os senhores sabem, tenho 75 anos. Afastado de tudo, lá na roça, voltei a trabalhar no Cabo da Enxada, atendendo, sim, a Câmara, o presidente, o prefeito, todo mundo, deixei de atender ninguém. Mas lá, isolado. Lá pela internet, lá pelo zap, lá pelos e-mails, atendia todos. Voltei para trabalhar no escritório, porque a justiça voltou a trabalhar. Começou a contar prazo, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, não a Justiça Comum nossa aqui, que está fechado, onde tem papel, mas tudo que é pela internet está funcionando, Ministério Público do Trabalho. Então, eu tive que voltar ao meu escritório. Então, se eu posso voltar e trabalhar no meu escritório, onde eu mesmo faço a regra para o meu isolamento, eu voltei para a Câmara também. Estou aqui, com 75 anos de idade. Mas quero ter o direito de me proteger. Então, foi por isso que nós isolamos os dois pavimentos. Vamos atender lá embaixo os vereadores, o pessoal que chega, o público. Vamos preservar a parte daqui de cima, onde os funcionários estão trabalhando. Eu posso dar dois exemplos para vocês. A Receita Federal do Brasil voltou a fazer agendamento pessoal. Você ia lá dentro, sentava lá, ficava esperando. Hoje você chega na rua, não passa da porta de entrada da Receita Federal, o funcionário vem lá de dentro e atende você em pé lá na rua. Eu já fui lá agora 2 vezes e qualquer um pode ir lá amanhã cedo para ver isso, lá na Receita Federal, estão atendendo. Mas lá na rua, o funcionário vai atender lá na rua, ninguém entra. A Assembleia Legislativa, que tinha 2 funcionários para o gabinete, agora só 1. Porque intensificando, diminuindo a presença de grupos. Me aflige chegar aqui de manhã, encontrar 3, 4 funcionários dentro de uma salinha, conversando, batendo papo. Me aflige muito. Porque um deles, se estiver contaminado, já está contaminado mais 3. E daqui a pouco mais 4, mais 5, gente. Então é por isso que eu estou com tanta veemência. O presidente me pediu. Nós precisamos ter a consciência, um por um, de que nós precisamos do isolamento, que nós precisamos do distanciamento, que nós temos que usar a máscara, que nós temos que respeitar este vírus tão grave que maltrata tanto as pessoas, como o Joel falou aqui. E eu tenho 4 membros da minha família que são da área de medicina. Se ele estivesse aqui para relatar a vocês o que é uma pessoa lá, com toda a riqueza que tem, a pessoa só quer uma coisa contar naquela cadeira, naquela mesa, naquela cama. Eu quero ar. Só isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Luiz, pela sua fala. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei de número 28/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Lindolfo Bolt, em São Sebastião de Belém, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Lindolfo Bolt, com início na rodovia Dr. Afonso Schwab e término nas coordenadas, numa extensão de 456 metros, situada em São Sebastião de Belém, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 28/2020. Dispõe sobre a denominação da rua Lindolfo Bolt, em São Sebastião de Belém, neste município e de outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Lindolfo Bolt, com início na rodovia Dr. Afonso Schwab e término nas coordenadas, numa extensão de 456 metros, situada em São Sebastião de Belém, neste município. A denominação da referida rua vem de um encontro aos anseios dos diversos moradores, residentes em São Sebastião de Belém, neste município. Quanto ao homenageado, Lindolfo Bolt nasceu neste município, filho de Humberto Bolt e Florinda Bolt, foi batizado e confirmado na Igreja Luterana de Jequitibá. Com o intuito de construir uma família, o homenageado se casou com Luísa Feixbolt e dessa união tiveram 5 filhos, Elza, Renilda, Hans, Darli e Genivaldo. No passado, o senhor Lindolfo, ora homenageado, adquiriu uma área de terra do senhor Henrique Bolt. E com o passar do tempo, recebeu mais uma área de terra de herança de seu pai, e assim sempre trabalhou com sua família na agricultura. Cumpre ressaltar que o homenageado fez a doação de um terreno para a construção de um campo de futebol Guarani, muito conhecido e frequentado pelos munícipes, assim deixando um legado de bons ensinamentos de amor, de respeito e fé. No dia 21 de agosto de 2005, o homenageado foi a óbito com 63 anos de idade, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares. Homenagem como esta preserva a lembrança de ilustre nome da história do nosso município, bem como proporciona uma homenagem educativa para todos, pois reflete modelo de vida e de trabalho que atuam como fonte de inspiração e exemplo a ser seguido por todos. Sendo assim, conto com o entendimento e pronto acolhido dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Presidente da Câmara e autor do projeto de lei, vereador Elmar Francisco Tom. Projeto de lei de número 29/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1435, de 10 de fevereiro de 2012, e da outras providências. Faço saber que o presidente Elmar Francisco Tom propôs à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1435, de 10 de 2 de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Elias Guilherme Schwantz, iniciando na ponte que liga a Rua Elza Ulek Bulgervan, e finalizando nas coordenadas, numa extensão de 290 metros, na localidade de São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º. Ficam inalteradas os demais artigos da referida lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. A justificativa. Projeto de lei de número 29/2020. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1435, de 10 de fevereiro de 2012 e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 1435, de 10 de 12 de 2012, que atualmente está com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Elias Guilherme Schwantz, que tem início na ponte que liga a Rua Elza Ulek Bulgervan, e finalizando na fábrica de estofados. A rua está localizada próxima à rodovia Henrique Eggert, localizada em São Sebastião do Meio, zona rural neste município. O objetivo do projeto de lei visa apenas alterar a extensão da mencionada rua, haja vista que a localidade vem se desenvolvendo cada dia mais. Em função do que foi exposto, é que esta proposição traz essa importante alteração. Assim, espero que os ilustres colegas vereadores acolham esta proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Autor do projeto, vereador-presidente Elmar Francisco Tom.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para exar o parecer. Oradores no pequeno expediente, não temos nenhum. Temos no grande expediente, temos 8 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador inscrito. 7 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, senhor Francisco Tom, os demais da mesa de diretores, os demais vereadores, a vereadores, funcionários aqui desta casa. Em nome do doutor Luiz Mil, que falou que tão bonito, parabéns, doutor Luiz Mil, pela sua fala. Né, quem diria se eu soubesse me expressar da forma que você fala. Meus parabéns. Quero aqui só, rapidinho, agradecer ao prefeito e falar para a comunidade de Caramuru que, se Deus quiser, essa semana nós vamos asfaltar. Dentro de Caramuru vai ser asfaltado em cima dos paralipípedos, porque lá tem um problema que dá muito poeira, que tem estrada de chão que liga ao centro de Caramuru. Então, nós decidimos, junto com o prefeito, para passar o asfalto dentro de Caramuru e também dentro da Vila Nassa, aonde o prefeito rompeu com a empresa que tinha pegado para fazer o asfalto, que liga Caramuru até Vila Nas, e por questão que a empresa não conseguia fazer esse asfalto, foi encerrado o contrato com eles, e essa empresa foi multada em R$600 mil por não ter cumprido o que tinha no contrato, na licitação, e, por, na verdade, ela fez um serviço totalmente errado. Eu acho que essa empresa nunca pegou asfalto para fazer, ou tinha funcionários que nunca mexeram com asfalto, era uma coisa que não tinha cabimento. Então, agradeço ao prefeito Hilário Rupp por tomar a decisão de romper o contrato com essa empresa, e agora ele vai fazer por conta própria mesmo, vai colocar o asfalto dentro da Vila Nassa, e depois ele vai fazer uma licitação lá na frente para fazer até na Igreja da Fé, passando da Igreja da Fé até na divisa com Santa Leopoldina, e esse trecho aqui de Caramuru até no Esterqueiro. E assim também a gente espera, até final do mês nós vamos inaugurar, também vai ter o Correio em Caramuru, que é um desejo de muitos, muitos anos, né? Desde sempre foi pedido para colocar o Correio em Caramuru, e a gente acredita até final do mês vai ser a inauguração do Correio. Por mais, obrigado a vocês, vereadores, e era só isso.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lourdes.
Cumprimentar nosso presidente, Amar Franciscão, os demais vereadores, a vereadora, público e presente, funcionário da Câmara, doutor Luiz Mil. Bom, presidente, que me traz aqui hoje, primeiramente também, quero falar em nome do Edivaldo Rangel, que me pediu, me ligou hoje de tarde, me pedindo para agradecer o Adriano e a toda a equipe dele pelo cascalhamento da estrada dele lá, porque ele falou que ele sofreu muito, falou um monte de vezes com o Samuel, e Samuel, assim, não conseguiu fazer quando ele ligou para o Adriano, e a Cildinha também ajudou. Ele queria muito que eu agradecesse aqui na tribuna. Fica o agradecimento do Edivaldo Rangel, então. Outro assunto tem um pedaço de estrada lá em Caramuru, acho que o Adriano não conseguiu entender ainda, o Sandel já sabe, lá no, virando o morro lá no Adilino Hall, acho que não fizeram ainda, do jeito que passei lá hoje. Eles até tombaram com a Tobato no meio da estrada, tão ruim que está aquela estrada. E o filho do Isidoro Hall também pediu isso hoje, não falou daí, tenta lá ver se eles não resolvem isso lá, porque não, senão eles têm que fazer isso sozinho. Ele falou, não tem como passar lá mais. Aí eu fico pedindo lá para o Adriano, para ele tentar resolver isso aí. Outro assunto que me chama, que a menina que me mandou uma mensagem pelo pedido de agradecimento da falecida Gerlinda Schmidt. Quem me mandou isso foi a Ione Schmidt, me pedindo muito para eu ler uma mensagem de agradecimento a toda a equipe da saúde, que eu vou ler agora o seguinte. Venho aqui agradecer em público a todos que nos ajudaram de alguma forma durante o tratamento da minha irmã Gerlinda Schmidt. Em especial a prefeitura de que tantos criticam, mas nós só temos que agradecer, porque todas as vezes que precisamos da ambulância, sempre fomos atendidos, e todos foram muito pacientes com a minha irmã, e nos trataram com muito respeito. Fico aqui nosso muito obrigado à Nirda e a todos os motoristas da ambulância, e a todos que nos ajudaram, meu muito obrigado de coração a todos. Em nome da Ione Schmidt, deixo aqui o agradecimento. Ela, que a irmã dela, que chegou a falecer essa semana, passou uns dias muito difíceis da vida dela, mas o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, deu o descanso a ela. Que Deus conforte a família e os amigos da Gerlinda. Muito obrigado, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Hilário Benning.
Cumprimento o presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom, primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, primeiro vice-presidente Valdivino Mansco, os nobres colegas vereadores Adair Lourdes, Clóvis Brown, Florentino Laus, Jean-Jacques Laus, Joel Ponlet, a Selene Jasper e Rogério Gomes, Nelson Mitink e Aline de Hübke. Também cumprimento o doutor Luiz Mil. Em seu nome, cumprimento todos os funcionários dessa Casa de Leis e os ouvintes da Rádio Pomeranos, internautas. Nós todos sabemos que mês de julho nós não vamos ter mais sessão e também dia 25 vai ser dia do colono. Então eu quero deixar uma mensagem, dia do colono. No dia 25 de julho é celebrado o dia do colono e, como costume, nosso município realizava as tradicionais festas do colono, que na atual conjuntura não ocorrerá devido à pandemia da Covid-19. Mas isso não nos impede de, através dessa data, homenageamos os colonos que vieram de outros países para instalarem aqui e contribuíram por meio do seu trabalho no desenvolvimento do nosso município, em especial por meio de agricultura. A agricultura em Santa Maria de Jequitibá é o maior do estado, portanto, o principal responsável pelo sustento das famílias. Deixamos aqui nossa gratidão e homenagem a todos os que contribuíram para o crescimento econômico e social deste município. Vocês, colonos, são destaques estadual e nacional por sua determinação e amor pelo que fazem. Parabéns, o colono. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Cumprimento aqui nosso presidente, Elmar Francisco Tom, meus colegas vereadores, colega vereadora, aqui doutor Luiz Mil presente, funcionários dessa Casa de Leis, pessoas que nos ouvem na rádio, que nos acessam via internet também. Senhor presidente, semana passada foi um comentário grande depois da sessão sobre um vídeo, né, que rolou na hora que eu estava fazendo a leitura. E em momento algum eu ouvi essa segunda voz que foi gravada. Né? Parece que já descobriram o que aconteceu e depois o senhor presidente vai fazer uso da palavra e vai explicar para todos o que aconteceu. E eu quero aqui pedir aos meus colegas vereadores, me desculpe o que eu vou falar antes de vou falar. Eu acho que na hora que eu estou fazendo a leitura, nós podemos pelo menos pegar o celular e desligar ou botar o silencioso sem olhar. Aí fora muitas pessoas me perguntaram, ah, você está fazendo a leitura? Tem vários vereadores que não saem do celular. Sabe, eu ouvi isso, eu falei, então eu vou passar isso na Câmara. Eu acho que na hora, nós viemos aqui para aprovar projeto de lei, fazer projeto, ouvir leitura, fazer aquilo, não ouvindo o celular. Nós temos o dia todo para ouvir celular. Tá? Eu acho que é uma decisão que nós temos que tomar. Né? Aí fora tem muita gente nos ouvindo e muita gente nos assistindo. Mais ou menos deve ter 1.500 a 2.000 pessoas que assistem toda a sessão nossa. Olha quanta gente que está vendo isso. Então nós viemos aqui é para mostrar nosso trabalho que a gente faz aqui, não para ficar em celular. Peço até desculpa aos meus colegas vereadores se eu estou falando demais, tá? Se eu estou ofendendo algum de vocês. Viu? E quero aqui, Hilário, parabenizar você pelo que você falou aqui. Semana que vem é dia do colono e parabenizo também. Né? Semana que vem é dia do colono. Os parabéns a eles, que nós, a maioria de nós também somos colono, viu? Que fica aqui meu agradecimento também aos colonos.
Senhor Pátio Alves, esse sempre foi minha luta, desde que eu estou aqui nessa casa, que o celular é para usar, mas não aqui dentro. Eu acho que nós temos que prestar atenção nos projetos e o serviço da Câmara, que tem muita gente, realmente, só fica no celular, para lá e para cá, olhando piada. Então, eu que não tenho celular, ninguém pode me acusar, porque eu não mexo com o celular. Muito obrigado.
Obrigado, presidente.
A vereadora Selene cancelou. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Arlindo Repke.
Senhor presidente, Omar Francisco Tom, a mesa, vice-presidente, secretário, meus colegas vereadores, vereadora, as pessoas de casa, como aqui disse o colega Álvaro, nós acompanhando pela internet, a gente sabe disso, o mundo está crescendo dia a dia, né? Então as redes sociais realmente é o caminho, né? E também a Rádio Pomerana, as pessoas aqui, nossos funcionários aqui acompanhando, a Câmara ainda não está aberta ao público, né, presidente, por devido à pandemia. Isso mostra que eu e o colega Nelson estamos sentados na parte da plateia aqui, quem está em casa talvez não percebe, mas estamos. Eu também quero pegar aqui a sua fala, Hilário, sobre, estava anotado o assunto sobre a festa do colono. Né? É triste para Santa Maria de Jequitibá de passar uma vez, talvez, na nossa geração, de não poder fazer essa festa do colono, e aonde a gente fazia homenagem, nós, vereadores, a duas pessoas, o título cidadão, o honra ao mérito, isso não vai acontecer esse ano. Né? Com isso, vai até se economizar dinheiro, ou investimento que temos sempre na festa, né? Esse dinheiro vai ser usado, com certeza, na área da saúde, onde quanto nós estamos precisando muito. Então, eu quero aqui dizer, Álvaro, Hilário. Nossos colonos é a razão de Santa Maria vir. E digo mais, doutor Luiz Mil, esse povo não está isolado, eles estão isolados no serviço deles, eles não pararam. O colono continua trabalhando, ele evita talvez de vir para a cidade, enfrentar filas, essas coisas todas, mas o nosso colono realmente está lá, trabalhando no interior e fazendo a diferença. Santa Maria de Tibá, a gente vê, eu sempre já disse isso aqui, desde que eu sou vereador, quem faz essa cidade crescer é o nosso colono, o nosso comércio, quem tem comércio sabe disso, e isso está mostrando agora, né, que pouca gente vem para o comércio, então o comércio caiu muito, estava fechado, agora já está funcionando, né, então o comércio está sofrendo, porque os nossos colonos estão deixando de vir, né, só vem quando precisa mesmo, realmente, porque essa pandemia, ela, como diz o doutor Luiz Milk, ela não é fácil. Mas mesmo assim, colegas vereadores, tem muita gente ainda que não acredita, que acha que a coisa é fácil. Né? Eu vi aqui o meu colega Hilário, achando muitas vezes, né, Hilário, ele disse que não precisava usar máscara, depois ele viu realmente, pediu até desculpa ao colega Hilário, Joel, e usando a máscara, que realmente é preciso. Porque, além de você evitar, você não sabe, como diz aqui o doutor Luiz Mil falou na fala dele ali, 2 ou 3 ou 4 até 5 dias, você não sabe se você está com Covid-19. E, então, você está usando a máscara, você evita de passar isso para alguém ou para a família. Então, nós, mesmo que o Espírito Santo dê uma caída, né, mas vamos se cuidar. Porque a coisa não é fácil. Quantas pessoas de família já se foram? E não foi pessoas qualquer, não. Foi médico, foi professor, foi advogado, foi político, foi muitas pessoas, foi ator de novela, foi muitas pessoas. Então, isso não é uma mentira que alguém está pregando. Aí muita gente acha que estão inventando, só está morrendo de Covid-19. Não. Eu acredito que a coisa é séria. Médico, ele faz um juramento, ele não ia botar num laudo, sequer, se for uma outra causa, e botar lá Covid-19. Jamais, né, Selena? É, então, pois não, Selena?
No boletim de hoje, né, nos está informando que só temos ainda 6 casos, né, confirmados que estão ativos, que ainda estão doentes no nosso município, segundo os testes, né? Mas, então, assim, a gente só tem que, assim, agradecer toda a população, né, que nos está ajudando. Porque se a gente está conseguindo reduzir, né, o contágio aqui no município, é porque a população está colaborando. Então, então vamos continuar, né, nos cuidando, usando máscara, né, usando álcool em gel. E quem puder ficar, fica em casa. Porque, assim, se a gente só tem casos ativos... Como o município de Santa Maria de Jetibá já adotou um novo protocolo essa semana, segundo a Camila, esse protocolo já vai mudar de novo, mas nesse protocolo atual, que ainda está em vigente aqui em Santa Maria, todas as pessoas que têm sintoma agora podem estar procurando unidade de saúde, que vai fazer a notificação e aí vai fazer o teste rápido. Todas as pessoas... Antes, a gente sabe muito bem como que as pessoas queriam fazer exame, queriam fazer teste rápido, mas não tinha. Então, aqui no nosso município, agora, já adotou o protocolo. Todas as pessoas que têm sintomas de Covid, tá? Então, o médico vai falar se você tem sintoma ou se você não tem, vai ser notificado. E aí, no 10º dia, a vigilância de saúde, né, a vigilância de epidemiologia, vai entrar em contato e vai marcar dia e hora desse paciente vim fazer a coleta do exame, tá? Então, assim, e aí, dando positivo desse que for notificado, todos os demais que moram no mesmo ambiente vão ter o direito de fazer o teste. Então, o importante agora, quem estiver ouvindo, vão passar esse recado, se alguém tiver sintoma, não vão ficar mais em casa, vão procurar a unidade de saúde mais próxima e vão fazer a nossa notificação, vão fazer o teste, para poder a gente erradicar, né, essa contaminação em nosso município.
Obrigado, vereadora. Né? Você é conhecedora mais do que eu, no caso, porque você trabalha na saúde, né? Trabalhou. Então, realmente, as suas palavras, que é muito importante, mesmo que você não se inscreveu, mas a gente cede a parte aqui, é bom colocar essas coisas aí, né? Então, outra coisa, eu vi aqui falando também sobre as estradas, o colega Odair, realmente as estradas, o tempo não tem assim ajudado num lado, mas no outro vem a chuva e realmente as estradas danificam. Então, mas mesmo assim a equipe está se esforçando, está trabalhando, alguém sempre fica por não é para o final, né? Mas não dá para atender todas as regiões de uma vez só. Mas eu tenho acompanhado de perto e também de longe, está se fazendo um bom trabalho. Eu andei no São Sebastião do Meia aqui sábado, ontem, está realmente fazendo um bom trabalho nessa região, e assim por diante. Eu fico assim preocupado, eu vi e converso muito com o prefeito, senhores vereadores e vereadoras. O prefeito tem tanta boa vontade, assim, querendo que esses asfaltos que foi tudo licitado, que se anda, né? Tem o dinheiro para isso, os calçamentos, tudo, mas as empresas, infelizmente, aqui o Joel disse aqui, as empresas, elas não estão assumindo com as suas responsabilidades. A chuva atrapalha, sim, mas tem muito pouco equipamento, então estão deixando as coisas correr. Aquela do Caramuru realmente foi encerrado o contrato dela, né? Foi interrompido, acho que estava na hora mesmo, e como já foi outras. Então, o prefeito e a sua equipe, e nós também, vereadores, queremos que faça esses trechos de asfalto, só que não tem como nós pegar na massa. Realmente a gente depende dessas construtoras, e isso está atrasando vários trechos que estão em andamento. Mas eu acredito que talvez o tempo dá uma melhorada, a equipe da prefeitura, do secretário de obras, está em cima e vai se desenvolver, sim, um bom trabalho nesse final de ano ainda que vai. Santa Maria precisa e Santa Maria merece. O presidente, sobre a fala do doutor Luiz Mil, gostei muito, doutor Luiz, da sua fala, colocação. O que talvez questionar alguns funcionários, o vereador, no caso eu questionei, muitas vezes até falei isso com o presidente, pessoalmente, né, presidente, seria talvez, porque eu vi, tinha a fita ali, presidente, mas eu vi gente passando debaixo da fita, poxa, eu tenho respeito, não, jamais eu passei debaixo daquela fita, mas, então a fita não estava sendo o correto, ele estava sendo correto, mas não estava sendo respeitado. Então, por isso que eu vi assim, doutor Luiz Mil e o presidente, era porque que aqueles funcionários de baixo precisavam assinar o ponto, eles não poderiam vir aqui bater o ponto, né? Bem, bate o ponto, porque podia descer, não tinha nada demais. Então, isso hoje acho que está do jeito que o doutor Luiz Mil falou, presidente, não tem a fita, mas vamos esperar que todos respeitem. E não seja, cada vereador tem que cuidar do seu assessor, que não se entupa aquele gabinete que não é grande dos vereadores, né? E que não entra ali 4, 5, 6 pessoas, né? Para não dar esse aglomeramento de pessoas, né? Isso realmente é ruim, o presidente. Então, a gente vai fazer a nossa parte, né? Atender o possível, porque a população precisa atender, mas essa pandemia, Deus é maior, ela vai passar. E nós vamos poder trabalhar livre novamente para Santa Maria de Jetibá e para nosso Brasil. Deus vai nos abençoar, né? Obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil, nossos funcionários, TV Câmara. Primeiramente, eu quero esclarecer sobre aquela fala do vereador Álvaro, do nosso secretário, sobre que teve uma gravação quando ele estava lendo. E aí eu quero deixar esclarecido, porque teve os áudios dos vereadores e eu acompanhei tudo, que eu não falo nada, eu fico quietinho, mas eu pensei muito de onde veio, de onde aconteceu. E eu fui elogiar a live do Emerson Teste, que foi feito no SEASA. E nesse momento eu pedi o meu assessor Jovino para trazer, para tirar uma cópia do ofício que o promotor tinha mandado para cá. E aí nesse momento eu recebi a mensagem do Fernando, que participou da live, no SEASA. E aconteceu, na hora que eu apertei aqui, eu apertei na live do Emerson Tesch, que ele agradeceu muito domingo, que eu encaminhei para várias pessoas. E nesse momento saiu junto, quando o Álvaro estava lendo, nosso secretário, e aí saiu na hora que ele estava cantando lá no final da live dele no SEASA. Mas eu quero pedir desculpa aos vereadores, vereadora, população em geral, que isso aconteceu em um momento que a gente não percebeu, deixei o microfone ligado, e peço desculpa a todo mundo que me perdoa o que aconteceu, que geralmente saiu do meu aparelho, e nesse momento eu saí para ir pegar a cópia que eu mandei o meu assessor tirar, e com isso passou essa gravação. Então, quero aqui pedir desculpa, porque eu acho que a gente, quando erra, tem que ser corrigido. Muito obrigado, vereadores. Eu quero aqui também parabenizar nosso Dia do Colono, que já pensou Santa Maria de Jetibá sem os nossos colonos. Nossos colonos são os reis. Tudo que é produzido no nosso município é levado para outros estados, é atendido ao estado do Espírito Santo. Nós temos aqui uma feira livre em Santa Maria. Temos outros municípios que é atendido com nossos colonos. E nós sempre fizemos essa homenagem de duas pessoas ao colono. Isso para nós, vereadores, é uma falta muito grande. Que seria ótimo nós homenagearmos. Mas por tudo isso que está acontecendo, dessa epidemia, a gente não pode ter aglomerações. E os colonos vão entender. E aquelas pessoas que iam ser homenageadas pelos vereadores, que sempre todo ano é feito, e a nossa festa do colono, que eles são merecedores de ter uma festa em homenagem a eles. Eu quero parabenizar eles muito, nossos colonos. E também aqui deixar os agradecimentos a eles, que vai acontecer na próxima, que vai ter essa festa, e aí esses colonos vão ser homenageados. Se essa epidemia acabar logo mais, a gente vai fazer uma sessão em homenagem aos colonos, ainda tem tempo, que nós, os colonos é todo dia nosso colono. Então a gente pode fazer ainda uma sessão para homenagear esses colonos. E também aqui quero pedir muito ao secretário, nosso secretário de obra, que coloque aqui as galerias que estão lá no Miniciasa, que nós estamos aí na reta final para inaugurar aquele Miniciasa, que está sendo um trabalho muito bem feito, a reforma daquele Miniciasa. E eu quero agradecer assim muito ao prefeito, que teve esse empenho grande de reformar aquela Miniciasa, de fazer um trabalho bonito ali para os nossos compradores que trabalham ali dentro e nossos agricultores. Então, eu queria pedir muito ao nosso secretário de obra que colocasse essas galerias, porque eu tenho certeza, nos locais onde vai ser colocado, o povo, esse colono ia ficar satisfeito com essa galeria lá que dava acesso a esses colonos. Então, eu queria pedir muito ao secretário de obra que fizesse isso rapidamente para atender esses colonos. E também, novamente, eu vou questionar sobre aquela galeria ali na subida do Felício Halls. Olha como é que está estragando aquele trecho ali por falta daquela galeria. O prefeito já pediu, o prefeito já pediu o secretário para fazer essa galeria e até agora ainda não foi feito. Eu acho que poderia botar uma equipe ali para poder resolver, porque está dando vários borrachões que a gente fala no asfalto, e geralmente você tem que sair fora desses buracos e vai deparar com outro caminhão, outro carro pequeno, uma moto, e pode acontecer um grande acidente, e a gente deixa de fazer essa galeria. Eu gostaria muito que o secretário fazia essa galeria. Todo o vereador Nelson.
Obrigado, senhor presidente. Só pedindo a parte do senhor, devido à instalação das galerias que o senhor está falando aí, do secretário de obras, eu já fui atrás uns monte de vezes também já. O que aconteceu? Deixaram vencer o contrato de aluguel do MUC. Entendeu? Infelizmente, um contrato na mão de uma pessoa, acabou que eu fui procurar o jurídico, aí o doutor César falou, quando mandaram para mim, já mandaram com 11 dias de vencido o contrato do MUC. Então, sem o MUC não conseguem, né? E até que fizeram uma nova licitação, acabou o mandato. Você sabe como é que é a licitação, todos nós sabemos como é a licitação. Mas há uma pequena solução ali, porque a prefeitura comprou aquele caminhão que tem a cesta aí para o meio ambiente, para cortar árvores, podar árvores, né? Então, eles vão usar aquele caminhão em vez de usar o MUC. Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem algumas horas de crédito de MUC, que não vai mais usar. A secretária de Meio Ambiente, com toda presteza, a pedido do prefeito, já vai ceder aquelas horas, né? E a pessoa que é dona do MUC concordou com o valor, vai permanecer o mesmo valor. Então, agora só falta fazer o trâmite legal. E as pessoas que estão fazendo uma rua ali, perto da casa da nossa cidade de obras, estão calçando uma rua, o Negão, né? Negão do calçamento, quando eles acabarem, acho que vai acabar a semana, para eles poderem também ter que ter a mão de obra que não tem. E aí eles já vão, acho que a partir de semana que vem, provavelmente, começar a colocar essas galerias. Foi isso que foi o garro, depois de tudo, que o senhor já pediu tantas vezes, essas galerias lá, paradas lá na Mini-Seasa, né? Mas agora elas foram distribuídas e agora serão instaladas. Pelo que o doutor Enoque falou hoje, e o Paulo também, o secretário de obras também falou, elas vão ser instaladas nesses próximos dias. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Nelson, pelo esclarecimento. Porque isso, vereador Nelson, vereadores públicos que estão ouvindo nós, é tão ruim, a gente vai lá no Mini-Seasa, geralmente ali tem vários produtores, aí eles veem aquilo ali e falam, poxa, as galerias aqui poderiam atender as demandas aos nossos colonos. Então, eu queria assim, muito pedir ao secretário que colocasse isso rápido para poder também limpar lá o pátio do Mini-Seasa, porque eles vão calçar, estão fazendo um trabalho excelente. Agora eles geralmente conversaram com aquelas pessoas que carregam dos produtores ali as verduras, que estão ali sempre no Mini-Seasa, fizeram uma reunião e decidiram assim, dar um prazo de um mês para poder terminar o Mini-Seasa, para poder inaugurar. Então, eu quero parabenizar muito aqui as duas pessoas que carregam ali, os outros, que eu não lembro o nome deles, e que tem aquele êxito de abrir espaço de um mês para poder adiantar a obra, que é o calçamento. Então, gostaria muito que o secretário de obra olhasse com carinho. Muito obrigado.
Permite a parte, senhor presidente? Eu queria cobrar, que vocês estão
todo
cobrando
lá,
também.
Todo quero lá,
eu quero cobrar também. A rua onde fica o catavento, lá tem um bueiro quebrado, e botaram vara lá dentro, e com isso, se chover, estraga a rua toda, porque a água vem muito lá. E o bueiro está quebrado, está entupido, eu acho que eles podiam fazer isso. Está na hora de fazer agora, não está chovendo muito, e o povo lá está cobrando. E quando vem dois carros, não dá para passar. Um tem que voltar ou ficar parado logo, porque não passa dois carros. Então, eu gostaria de pedir ao secretário que olhasse urgente aquela rua onde fica o catavento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Hilário Benin. Interrompo a sessão por alguns minutos. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lávares.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lávares.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 30/2020, que delimita o perímetro urbano de sede de município de Santa Maria de Jetibá, revoga a lei municipal número 567/2001, de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quanto ao mérito do projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. E competência do município é de delimitação de espaços urbanos. Desta forma, em Câmara para Presidente, submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente, Selene Jastro. PSB favorável, relator Elebnin, PMN favorável, membro Florentino Laos, PTB favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei número 30/2020, que delimita o perímetro urbano da sede no município de Santa Maria de Jetibá, revoga a lei municipal 567/2001 e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão, o projeto foi devidamente justificado após a necessidade de adequação das normas definidora de perímetro urbano para o melhor ordenamento da zoneamento da cidade, sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020, presidente Adeilur, favorável, relator Joel Pono, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adeilur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 30/2020, que delimita o perímetro urbano da sede no município de Santa Maria de Jetibá. Revoga a lei municipal número 567/2001 e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei traz os mapas e seus respectivos memoriais descritos que identificam as zonas urbanas. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, sendo assim, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente, Jean Jacques Laos, favorável. Relator, Adeilur, favorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 30/2020, que delimita o perímetro urbano da sede, no município de Santa Maria de Jetibá. Revoga a lei municipal número 567/2001 e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, visa dar continuidade aos trabalhos do Executivo, sendo de suma importância para o município. E ressalta-se que todas as vias pavimentadas de acesso ao perímetro urbano deverão ter placas sinalizadoras indicando seu início e término, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Selene Jastro, favorável. Membro, Joel Pontes, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer, projeto de lei número 30/2020, que delimita o perímetro urbano da sede do município de Santa Maria de Atibaia, revoga a lei municipal número 567/2001 e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei em análise teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o objetivo é da ordenação e pleno desenvolvimento das funções sociais da idade e matéria exclusiva regulada pelo Estatuto da Cidade, em qual prevê a delimitação das áreas urbanas. Dessa forma, não havendo vista ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente Fontinho Lobos, favorável. Relator Valdivino Marques, favorável. Membro Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30/2020.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer, o projeto de lei número 30/2020, que delimita o perímetro urbano da sede do município de Santa Maria de Atibaia, revoga a lei municipal 567/2001 e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei visa alterar o perímetro urbano que se dá sempre que as divisas urbanas da cidade são alargadas a fim de possibilitar novos empreendimentos, seja de loteamentos, seja de áreas destinadas a indústrias e outros. Desta forma, encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente Hilário Benink, PMDB, favorável. Relator Nelson Metink, PSB, favorável. Membro Adair Lur, democrata, está errado aqui, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Laos, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 30/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 30/2020, que delimita os perímetros urbanos da sede no município de Santa Maria de Jetibá, revoga a lei municipal número 567/2001 e de outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Em análise ao projeto, o Poder Executivo entende ser necessário a presente medida que inclui esta prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, a fim de possibilitar a legalidade da proposta em ato contínuo. Encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavres, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 33/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 33/2020, que autoriza o chefe do Poder Executivo celebrar convênio de cooperação financeira com Fundação Hospitalar Benefício Concórdia para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. E o recurso tem por objetivo permitir à unidade de saúde atuar de forma coordenada no combate de pandemia de COVID-19, mantendo suas ações e serviços prestados de saúde a rotinas. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilary Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laus, PTB, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 33/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 33/2020, que autoriza o chefe de Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospital Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio e de autoria do chefe de Poder Executivo. Conclusão. O valor do convênio é de R$ 1.249.530,38, sendo uma parte destinada para ação de combate à pandemia do Covid-19. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020, presidente da ADI Luft, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lu, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 33/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Projeto de lei número 33/2020, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar o convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, para abertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A atual situação que o mundo vem enfrentando devido à pandemia traz algumas necessidades por parte do Poder Executivo, principalmente no quesito orçamento. Assim, o valor de cooperação financeira foi dividido para cobertura de despesas de custeio. Em especial, o apoio à manutenção da unidade de saúde e outra parte permite à unidade de saúde atuar de forma coordenada no combate à pandemia do Covid-19. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, sendo assim, essa comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente Jean Jacques Lauvers. Relator Adair Lurt. Membro Valdivino Manski. Todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 34/2020, que altera o artigo 1º do 3º, inclui o artigo 4º da Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, as suas alterações, que dispõem sobre a inclusão da ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019 e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é de Poder Executivo, quanto ao mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Justifica-se que essa medida, diante do cenário atual em relação à pandemia do novo coronavírus, desta forma encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de junho de 2020, presidente Selene Jastro, PSB, favorável, relator Hilário Benin, PMN, favorável, membro Florentino Laus, PTB, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 34/2020, que altera o artigo 1º, artigo 3º e o inclui no artigo 4º na Lei Municipal 2.328, de 22 de abril de 2020, e a sua alteração, que dispõe sobre a inclusão da ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentário Anual, de número 2277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O valor a ser incluso na nova ação orçamentária é de R$ 2.448.843,42. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de julho de 2020. Presidente Adeilo, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão da Educação, Cultura, Saúde, Assistência, vereador Adeilo, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2020.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 34/2020, que altera o artigo 1º, artigo 3º e inclui o artigo 4º na Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, e suas alterações que dispõem sobre a inclusão da ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O presente projeto de lei se justifica por diversos motivos. Dentro eles, podemos destacar o decreto número 4.593-R, de 3 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus e da outras providências. Desta forma, é necessária algumas atitudes por parte do Poder Executivo. Assim, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de julho de 2020. Presidente, Jean Jacques Lavos, favorável. Relator, Adailu, favorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 34/2020.
Comissão de Obras e Serviços Públicos, parecer... Parecer do projeto de lei número 34/2020, que altera o artigo 1º, o artigo 3º e inclui o artigo 4º na lei municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, e suas alterações que dispõem sobre a inclusão de ação orçamentária classificada com atividade. Como atividades, na Lei Orçamentária Anual número 2277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está devidamente justificado, tendo em vista que a União criou em seu orçamento ao Programa de Trabalho para Enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus, para viabilizar a transparência de recursos. Assim, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Flano Guilherme, 10 de julho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasso, membro Geo Ponte, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura e Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansky, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2020.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Projeto de lei de número 34/2020, que altera o artigo 1º, artigo 3º e inclui o artigo 4º na lei municipal número 2.328 de 22 de abril de 2020, em suas alterações que dispõem sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019 e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A mensagem firme que o projeto se pauta na atual emergência em saúde pública decorrente do Covid-19 e, por isso, se faz necessária essa iniciativa. Ressalta-se ainda que a nota de Conasens traz orientações sobre alterações necessárias nos orçamentos municipais para recepcionar os recursos provenientes para enfrentamento ao coronavírus. Desta forma, não havendo vista ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de julho de 2020. Presidente Florentino Laos, favorável. Relator Valdivino Mansky, favorável. Membro Nelson Metin, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2020.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer. Projeto de lei número 34/2020, que altera o artigo 1º, o artigo 3º e inclui o artigo 4º na lei municipal de número 2.328, de 22 de abril de 2020, e suas alterações que dispõem sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na lei orçamentária anual de número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. A mensagem informa que, mediante a aprovação do projeto, a lei orçamentária anual vigente será adaptada e, com a alocação dos recursos necessários para a disponibilização orçamentária, será possível, juntamente com a aprovação dos demais instrumentos pertinentes para a realização da ação, e manter o atendimento à população de forma satisfatória e cumprindo o que cabe à gestão municipal. Dessa forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de julho de 2020. Presidente, Hilário Benink, PMN, favorável. Relator, Nelson Metin, PSB, favorável. Membro, Adair Lur, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 34/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei nº 34/2020, que altera o artigo 1º, artigo 3º e inclui o artigo 4º na lei municipal nº 2.328, de 22 de abril de 2020, e as suas alterações que dispõem sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual, número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade, quanto a competência é do Executivo, conforme apresentado, e o orçamento público é principal instrumento de gestão governamental, devendo, assim, tramitar por todas as comissões permanentes, Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de julho de 2020. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean-Jacques Lavres, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 23/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 23/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Pomerana, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Alindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo, quando ao mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 70 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 10 de julho de 2020. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Hilário Benin, PMN, favorável. Membro, Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 23/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer, projeto de lei número 23/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Pomerana, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Rübke. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, visa denominar a rua, a qual, com início a rua Alfredo Kister e término no rio São Luís. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação, pois contribuirá muito para o bem-estar dos moradores. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Fulano Guilherme, 10 de julho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 24/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei complementar número 24/2020, que extingue o cargo de provimento em comissão de chefe, coordenadoria de jardinagem e serviço externo de autoria da mesa diretora. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é da mesa diretora e, quando ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Trata-se de cumprimento de termo de ajustamento de conduto firmada com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relator, Hilário Benin, PMN, favorável. Membro, Florentino Laos, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 25/2020, que dispõe sobre denominação da rua Celina Luzia Henrique Tom, em Recreio, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está em análise, não possui nenhuma irregularidade, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo e todos os documentos necessários foram devidamente apresentados. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 256 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 8 de julho de 2020. Presidente Celene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilário Bönig, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 25/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Celina Luiza Luzia Reisen, Tom em Recreio, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei, ora apresentada, visa denominar uma rua situada na localidade de Recreio, neste município. Trata-se de uma justa homenagem a uma pessoa de origem pomerana, que muito contribuiu para o município. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, doutor Flano Guilherme, 8 de julho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Celene Jasso, membro Joel Ponte, todos favoráveis.
Em discussão.
Senhor presidente, os demais membros da mesa, novos colegas vereadores, aqui o povo presente. Oi, presidente, esse é um projeto que realmente é importante, porque eu conheci essa pessoa, é sua falecida mãe, que era uma lutadora, que lutava em prol do nosso município. Por isso eu digo, Vossa Excelência está de parabéns, que Vossa Excelência apresentou, em nome de rua, essa senhora. Essa senhora merece com aplausos de todos os vereadores e os demais povo de Santa Maria de Jubá. Muito obrigado.
Continua em discussão. Eu quero aqui pedir com todo carinho aos vereadores que votem a favor desse projeto, vereadora, que essa homenagem que eu fiz para minha mãe, eu tenho aqui o anexo, que é do meu pai, que eu botei o nome do meu pai naquela época, e ela partiu, mas deixou muita recordação, recordações boas, e por isso eu fiz essa homenagem a ela. É uma rua que tinha em Recreio ainda, e eu coloquei no nome dela, por motivo que era uma mulher trabalhadeira, uma agricultora, passou assim, muita dificuldade quando criou seus filhos, que eram quatro filhos, um é falecido, Pinado Valte, mas deixou um grande recordação para nós que somos filhos. Que ela sempre foi uma guerreira junto ao esposo dela, junto aos filhos. Tudo que nós hoje temos, graças a ela e ao meu pai, que é o Henrique, que deixou para nós, e por isso eu fiz essa homenagem. Muito obrigado, senhores vereadores. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 26/2020, que dispõe sobre a denominação da Rua da Conquista em São Luís, neste município, de autoria do vereador Aline Rübke. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 135 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2020. Presidente Celene Jas, PSB, favorável. Relator Hilário Benigno, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Jas, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 26/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer do projeto de lei número 26/2020, que dispõe sobre a denominação da Rua da Conquista, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Repke. Conclusão. O projeto de lei ora apresentada visa denominar rua, a qual, com o início na rodovia municipal Nicolau Schiffer e término próximo à residência do senhor Leonardo Costa de Moura, do Nascimento, e Adriano de Jesus Costa. Sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, Dr. Floriano Guilherme, 8 de julho de 2020. Presidente Rogério Gomes, relatora Celene Jastro, membro Joel Pones, todos favoráveis.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao veto à emenda número 1 do projeto de lei número 17/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Pá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Veto parcial de emenda aditiva número 1/2020. Que atita os incisos 3º e 4º do artigo 2º do projeto de lei número 17/2020 do Poder Executivo Municipal. Conclusão. O Poder Executivo encaminhou o veto parcial de emenda aditiva número 1/2020 apresentada por esta comissão, justificando na mensagem número 35/2020, que caso seja aprovada, ocorreria pagamento de automático de adicional de insalubridade em período anterior à emissão do laudo técnico, caracterizando pagamento indevido antes de ausências de comprovação técnica de atividade insalubre. Ocorre que houve uma interpretação equívoca por parte do Poder Executivo, tendo em vista que o objetivo de propositura de respectiva emenda é que o laudo tenha um prazo definido para ser emitido, pois caso demore muito tempo, os funcionários que tem direito e insalubridade ou periculosidade, ficam prejudicados no seu direito constitucional de recebê-lo. A emenda é bem clara, no sentido que não há pagamentos retroativos, porém o laudo pericial deve ser emitido no prazo de 45 dias, contado do requerimento. Caso contrário, prevalecerá a data de protocolo do requerimento. Desta forma, esta comissão encaminha o veto parcial para submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de julho de 2020. Presidente Celene Jas, PSB. Desfavorável. Relator Hilário Benin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, desfavorável.
Considerando que o parecer tem 2 votos desfavoráveis, coloco o parecer em discussão.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, colega vereadora. Presidente, eu vim aqui pedir vista a esse projeto de número
01/2020. Eu quero ter mais esclarecimento desse projeto. Eu tenho dúvida de alguma coisa ainda, por isso que eu venho aqui pedir vista.
Coloca em discussão o pedido de vista do estudo do vereador Álvaro Roberto Gonçalves para o veto à emenda número 1, o projeto de lei número 17/2020. Em votação ao pedido de vista, foi aprovado o pedido de vista, todos os vereadores.
Obrigado.
Coloca em votação as seguintes indicações. Indicação número 9/2020, que indica a construção de um redutor de velocidade na sede do distrito de Garrafão, na localidade conhecida como Gonçalves, em frente à Igreja Luterana, de autoria do vereador Florentino Alves. Indicação número 10/2020, que indica ao chefe do Poder Executivo a reforma da escola de Rio Triunfo e do Campo Society, de autoria do vereador Joel Ponat. Indicação número 11/2020, que indica a instalação de rede de água da Cezan na ladeira Naldemiro Guilherme, em Alto Rio Posmoso, de autoria da vereadora Selene Jastro. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão a moção número 4/2020. Congratula a senhora Vanderleia Detman pelo relevante serviço prestado como servidora pública municipal, de autoria do vereador Arlindo Repke. Continua em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, essa moção foi lida, né, na anterior sessão, e hoje está em votação. Coisas, vereadores e presidente, sempre não tenha conhecido, acontecido aqui, Hilário, né? Justamente quando a gente faz essa moção, essa homenagem, a gente gostaria que a família estivesse aqui presente, mas devido à pandemia não é possível, mas a família está sabendo disso aí. Então nós vamos votar essa moção, espero que meus colegas e colegas votem a favor. A Vanderleia, todos nós conhecemos ela, né? É a esposa do Solimar Jacó, fez um trabalho durante 34 anos, tem história nesse município, né? Pelo trabalho que ela fez. Então, sei que muitas pessoas merecem, mas eu achei justo fazer uma homenagem a ela. E a placa eu nem trouxe, presidente, né? Está pronta, porque a gente, talvez, alguns dias mais para frente, a gente possa fazer entrega aqui e fotografar isso aí. É, mas peço a compreensão de vocês para votar a favor e entregar realmente a moção já para ela, o que seja aprovado. Obrigado.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão a moção número 5/2020. Congratula a senhora Dulcileia Braga Plaster pelo relevante serviço prestado como servidora pública municipal, de autoria do vereador Arlindo Repke. Em discussão.
Senhores vereadores e presidente, mais uma vez estou aqui. A Dulcélia também tem história nesse município. São profissionais, eu sempre digo aqui, vereador e vereadora, o funcionário, para mim, é um braço direito, uma administração. O prefeito não estiver bem com seus funcionários, as coisas não andam. Então, realmente, eu vi e acompanhei o trabalho dessas duas funcionárias, tanto faz a Vanderleia como a Dulcélia, elas não misturavam a política junto com o trabalho. Eram profissionais, são profissionais, se aposentaram com justo isso aí. Realmente, então, estou fazendo essa homenagem. Da mesma forma, a gente espera um dia, esse ano ainda, em breve, a gente poder entregar essa placa aqui, né, e registrar esse momento, que é um momento muito difícil para a população mundial. E Santa Maria de Jetibá não é diferente. Obrigado.
Continua em discussão. Eu quero aqui parabenizar o vereador Arlindo pelas essas duas moções, da Wanderleia e da Dulcileia. São pessoas que trabalharam muito no nosso município, deixaram sua marca registrada, relevante trabalho deles, que hoje eu tenho certeza estão aposentados. E essa moção, vereador Arlindo, é muito grata a essas pessoas, que nosso município, quando começou, eu tenho certeza, não sei se eles foram do primeiro concurso, acho que foi do primeiro concurso que teve no nosso município, e eu conheci elas muito, são pessoas que se dedicaram ao nosso povo do nosso município. Meus parabéns, vereador Arlindo. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, conforme o artigo 16 da Lei Orgânica Municipal, estaremos de recesso entre os dias 18 a 31 de julho de 2020. Sendo assim, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 3 de agosto de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.